Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Pedro Queiro, vamos às notícias, em destaque esta hora.
O novo governo só toma posse terça-feira, mas foi apresentado ao final desta tarde. O Patriarca de Lisboa está preocupado com a polarização política em Portugal. As escolhas de Luís Montenegro para o novo governo foram entregues pelo próprio ao Presidente da República. São 17 pastas ministeriais, com o até agora líder parlamentar do PSD, Miranda Sarmento, a assumir as finanças, o eurodeputado Paulo Rangel a ficar com os negócios estrangeiros, Leitão Amar com a presidência e Pedro Duarte com os assuntos parlamentares. Ainda na área social-democrata, Castro Almeida é ministra adjunto e da coesão territorial, Rita Judice fica com a justiça, Ana Paula Martins com a saúde, Miguel Pinto Luz com as infraestruturas e habitação, José Manuel Fernandes com a agricultura e pescas, Pedro Reis com a economia, Maria da Graça de Carvalho com o Ambiente e Energia e Margarida Balseiro Lopes com a Juventude e Modernização. O CDS cede Nuno Melo à Defesa. Independentes são 4 nomes. Margarida Blasco fica com a Administração Interna, Fernando Alexandre com a Educação, Ciência e Inovação, Rosário Palma Ramalho fica com a pasta do Trabalho e Dalila Rodrigues com a Cultura. No plano das reações políticas, Hugo Soares do PSD sublinha o facto de haver independentes no governo agora apresentado. O próximo líder de bancada social-democrata fala de um executivo com experiência. Já Paulo Anúncio do CDS fala de um governo de combate experiente e com qualidade. Do lado socialista, Pedro Delgado Alves critica o facto do governo escolhido por Montenegro estar quase fechado entre PSD e CDS. O deputado socialista diz que os nomes escolhidos são executores de um programa que trará retrocesso ao país.
Falamos fundamentalmente de protagonistas, de decisores, de autores, de executores, do essencial das ideias, das traves mestras do programa da Aliança Democrática, que muito provavelmente, com estes dados, se transformará no programa de governo deste 24º Governo Constitucional. Portanto, naquilo que respeita à vida das pessoas, naquilo que respeita às políticas públicas que vão ser decisivas para a sua vida, para o seu cotidiano, aquilo que poderá melhorar a qualidade de vida dos portugueses, são fundamentalmente executores escolhidos de um programa que nos parece, enfim, com respeito democrático, que nos parece errado, que nos parece vir a traduzir um retrocesso em muitas áreas relevantes para a vida dos portugueses.
Pelo PCP, António Filipe considera que o novo governo não dá garantias de resolver os problemas do país.
Não é um governo que dê garantias de vir resolver aqueles problemas fundamentais com que os portugueses se confrontam. Pelo contrário, é um governo cujo perfil tudo indica que irá corresponder, de facto, à submissão dos interesses de Portugal aos da União Europeia e da NATO e que, quanto à resolução dos problemas nacionais e, designadamente, o reforço necessário dos serviços públicos, não há muito a esperar deste governo.
Já o PAN esperava um governo com mais ambição e, neste Sousa Real, critica também um retrocesso na igualdade de género no elenco governativo. O Patriarca de Lisboa está preocupado com a polarização política em Portugal, diz que é resultado do medo e impede que se pense no futuro. Depois de, na missa crismal esta manhã, ter pedido para que ninguém fique indiferente ao estado de elevada fragilidade do país, Dom Rui Valério admitiu receios quanto ao futuro.
Nunca é bom sinal, porque a polarização é um fenómeno que surge quando um povo ou uma pessoa se sentem com medo e com algum sentido de fraqueza e fragilidade. Quando um país está nessa situação, é um país que não tem qualquer estímulo para pensar o amanhã, para pensar o futuro. Está de tal maneira absorvido, está de tal maneira envolvido ali com a sobrevivência do presente que conduz a isso.
Entrevistado pela Agência Eclésia, o Patriarca, que hoje presidiu pela primeira vez à Missa Crismal de Quinta-feira Santa, na sede de Lisboa, onde os padres da Diocese renovaram os seus votos sacerdotais. 598 ocorrências e 2 fenómenos extremos de vento na Bacia do Tejo e em Silves, no Algarve. É o balanço feito até às 8 da noite pela Proteção Civil, relativamente ao mau tempo. A zona da Grande Lisboa foi a mais afetada e quase metade das ocorrências foram quedas de árvores e inundações, até agora sem registro de vítimas. A tempestade Nelson está a afetar o estado do tempo em Portugal continental. E até ao domingo de Páscoa espera-se chuva constante, pode ser acompanhada de trovoada e queda de granizo, com maior probabilidade amanhã e sábado. A greve dos trabalhadores da Medway levou hoje a muitas supressões de comboios de mercadorias, embora não haja números concretos, mas o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário e a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações mantêm a disponibilidade para negociar e vão participar na reunião pedida pela empresa para o próximo dia 11 de abril. Em causa estão aumentos salariais. Na África do Sul, pelo menos 45 pessoas morreram na queda de um autocarro de uma ponte, de uma altura de cerca de 50 metros. Entre os ocupantes do autocarro, há apenas um sobrevivente, uma criança de 8 anos.